Um país com números alarmantes de diversos tipos de violência. Um país que vê seus dados de homicídio caírem ao mesmo tempo em que outros índices aumentam. Um país em que registros de violência sexual estão em alta e afetam principalmente crianças e adolescentes. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 20 de julho de 2023, dia em que foi divulgada a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O relatório, organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2011, traz dados de diferentes tipos de crimes cometidos no país no ano de 2022. Um dos principais números da pesquisa é positivo. Houve uma queda de 2,4% nas mortes violentas em relação a 2021. Esse é um índice que tem apresentado recuos desde 2017, embora o total de mortes com esse perfil ainda seja muito grande. Foram mais de 47 mil casos de homicídios, latrocínios, mortes em ações policiais e outros tipos de óbitos violentos intencionais.
Um outro número também chamou atenção no relatório deste ano, mas por causa de uma piora preocupante. Os dados do anuário mostram o maior número de registros de estupro da história do país. Foram quase 75 mil vítimas em 2022. Houve um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
Esses são os casos que foram notificados às autoridades policiais, ou seja, representam só uma fração dos crimes que realmente ocorreram. De forma geral, no Brasil e no mundo, a violência sexual é amplamente subnotificada. Um estudo recente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimou que menos de 10% dos estupros são denunciados à polícia no Brasil.
Isso quer dizer também que o aumento de registros em 2022 pode ser consequência tanto de um aumento nos casos quanto de um crescimento de notificações, ou uma combinação das duas coisas. De todo modo, os dados demonstram um problema sério que precisa ser abordado na sociedade e nas políticas públicas. E para isso, é importante entender como ele acontece e quem ele mais atinge.
A grande maioria das vítimas de estupro no Brasil é do sexo feminino e tem menos de 18 anos. A maior parte dos casos se enquadra no que se chama de estupro de vulnerável, quando as vítimas são incapazes de consentir com atividade sexual por causa da idade ou porque têm alguma deficiência ou enfermidade. 6 de cada 10 pessoas que sofreram estupro no país em 2022 são crianças, têm menos de 13 anos.
Esse é um quadro que se repete ao longo dos anos em que o anuário vem coletando dados. Outros elementos dessa realidade são os seguintes. A maioria dos estupros acontece dentro de casa, cometidos por pessoas que conhecem as vítimas. Mais da metade das vítimas são negras, em linha com a proporção da população brasileira. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública descreve essa como uma violência essencialmente intrafamiliar e que afeta principalmente crianças e adolescentes.
Outros tipos de violência contra crianças e adolescentes contabilizados pelo anuário também cresceram em 2022 na comparação com 2021, com exceção de mortes violentas, que seguiram a queda dos dados gerais. O fórum monitora crimes como abandono de incapaz, maus-tratos, violência doméstica, pornografia infanto-juvenil e exploração sexual infantil. Grande parte dos números atuais extrapola as estatísticas pré-pandemia de Covid. No caso da exploração sexual infantil, por exemplo, que também é conhecida popularmente pelo termo prostituição infantil, o aumento foi de 16%, e as vítimas têm ficado mais novas.
Esses dados não são facilmente explicados porque os dados sobre segurança pública no país têm limitações, como a subnotificação. Os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública fazem algumas análises que ajudam nesse sentido. No caso dos estupros, eles levantam a hipótese de que a notificação pode estar aumentando porque o machismo e a violência sexual têm sido temas mais discutidos na sociedade.
Os pesquisadores também consideram que o crescimento no índice de abuso sexual e outros tipos de violência contra crianças pode ter a ver com a pandemia. Estudos de outros países como Índia e Quênia mostraram que houve um represamento de denúncias desses crimes no período em que as crianças ficaram longe das salas de aula. Isso porque os professores e outros profissionais da educação muitas vezes são os primeiros a perceber mudanças no comportamento das crianças que podem ser decorrentes de abuso e a agir para enfrentar o problema. No Brasil, os pesquisadores do Fórum veem um padrão de que registros de maus tratos, por exemplo, caem durante as férias escolares.
O enfrentamento à violência sexual na infância começa pela questão legal. Nesse ponto, os especialistas na área pontuam que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe há 33 anos, é uma base jurídica importante. Ele possibilitou a formação de uma rede de proteção de crianças e adolescentes no Brasil, que integra os órgãos municipais, delegacias, conselho tutelar, judiciário, ONGs e outros organismos articulados. Para enfrentar e prevenir o problema, é preciso envolver todos esses atores.
A gente conversou com a Sofia Rainar, que é pesquisadora associada do Fórum de Segurança e gerente de programas de prevenção de violências da organização Vital Strategies Brasil. Ela falou quais políticas públicas precisam ser priorizadas para combater a violência sexual contra crianças.
É fundamental educação sexual, né, e falar sobre o assunto nas escolas e com as crianças, e porque eles vão saber identificar situações de violência e poderão falar sobre elas, porque muitas vezes as crianças nem conseguem identificar a situação de violência, então é muito importante que elas tenham acesso a esse tipo de conhecimento para que elas possam falar sobre o que elas estão vivendo. É fundamental que existam espaços para essas crianças falarem sobre isso, então preparo dos profissionais de saúde, de educação, de assistência social e também da segurança pública para ouvir o que está sendo dito e dar a devida importância e os devidos encaminhamentos.
A educação sexual faz parte dos parâmetros curriculares nacionais desde 1997. A Lei Maria da Penha também conta com um dispositivo que prevê que as escolas trabalhem conteúdos sobre violência doméstica e cultura machista. Mas existe uma pressão conservadora que tenta impedir que o tema seja levado para a sala de aula, que pode deixar as escolas com receio de abordar esses tópicos. Isso se fortaleceu nos últimos anos com campanhas da extrema-direita e foi uma questão recorrente no Brasil durante o governo Bolsonaro. E com o movimento Escola Sem Partido, por exemplo.
Falar sobre o assunto, então, e garantir que ele fique visível é um ponto essencial que a Sofia destaca. Para isso, ela fala que campanhas de conscientização são importantes para levar a mais denúncias. E depois é preciso também garantir que agressores sejam encaminhados no processo judiciário e punidos, o que nem sempre acontece.
É fundamental que exista uma rede de serviços de atendimento às vítimas. Então, o atendimento às vítimas ele tem que ser intersetorial. Preciso que todas tenham redes fortes nos municípios e atuantes para identificar e dar os devidos encaminhamentos. Que existam opções, né? Opções para as famílias que se veem nessa situação, opções para essas vítimas, tanto de falar sobre a violência como para que elas consigam sair da situação de violência.
A gente perguntou também como ela avalia a contribuição do governo federal para o enfrentamento ao problema. A Sofia considera que, sob Jair Bolsonaro, houve um desmonte de políticas de enfrentamento à violência sexual contra crianças, nas áreas de educação, saúde e assistência social. Ela defende que os ministérios trabalhem de forma mais integrada para combater o problema, fortalecendo o papel do Ministério das Mulheres para puxar essas políticas. E tem outra área que ela considera crucial.
O Ministério da Saúde precisa ver isso como uma pauta prioritária, né? Isso tem que ser pauta da saúde, fortemente, porque a gente sabe que os equipamentos de saúde e os profissionais de saúde são os primeiros, provavelmente, a receber muitas dessas violências e precisam estar aptos a fazer coisas com isso, a ter políticas estruturadas, a poder dar encaminhamento, né? Então, isso é fundamental. É fundamental que o Ministério da Saúde se entenda como ator importante para isso.
Na opinião da Sofia, os tipos diversos de violência contra crianças e adolescentes têm necessidades distintas de enfrentamento, mas o diálogo entre as áreas e entidades é importante de forma geral.
E políticas de educação, saúde, segurança precisam estar interligadas tanto como forma de inteligência, como para identificar casos, atuar frente, enfim, quando a gente está falando de exploração sexual, por exemplo, desbaratinar redes de exploração sexual, mas também para que as políticas, os diferentes setores, eles tenham um diálogo comum constante entre eles, né? Eu ainda gostaria de ver esse governo federal vindo mais forte nessa pauta. Acho que a gente vê avanços, a gente vê uma retomada aí de algo que foi completamente desmontado, mas é preciso que essa pauta venha forte e ganhe ainda mais espaço nesse governo.
E para além da atuação do poder público, a Sofia acha que tem coisas que todo mundo pode fazer para prevenir e coibir a violência sexual que atinge as crianças. A começar por um problema que ela considera prevalente na sociedade.
Eu acho que a gente tem um problema muito grave de sexualização da infância. Acho que esse olhar para as meninas, o corpo da menina como algo sexualmente atraente, né? Se o machismo que está por todos os lados e que entende a mulher como um objeto de prazer, isso tudo é uma cultura muito que favorece muito a violência sexual e favorece a violência sexual contra crianças, né?
Ou seja, cabe a todo mundo não naturalizar essa realidade e apontar situações que possam abrir brechas para o risco de violência. O abuso na infância afeta o desenvolvimento da criança e pode ter impacto na vida da pessoa ao longo dos anos, de transtornos psicológicos a um ciclo de reprodução que depois pode gerar mais violência.
A família de Alexandre de Moraes teria sido alvo de hostilidade no aeroporto na Itália durante o final de semana. No Brasil, a Polícia Federal abriu uma investigação contra três pessoas que teriam xingado o ministro do Supremo, sendo que uma é suspeita de ter agredido o filho dele. Na terça-feira, agentes da PF fizeram buscas no endereço dos investigados. O caso levantou uma série de debates na comunidade jurídica. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, a busca foi autorizada pelo Supremo, certo? E por quê?
Pois é, aí já está o primeiro ponto das controvérsias. Geralmente, um caso criminal só começa no Supremo se o investigado tiver o chamado foro especial, como é o caso de deputados e senadores. É por esse motivo que outros casos de ofensas feitas por cidadãos comuns, sem foro, mesmo que contra ministros do Supremo, tramitam na primeira instância e não na Corte Constitucional. Só que tem exceções. Entre outras hipóteses, um cidadão comum pode ser investigado no âmbito do Supremo se as suspeitas contra ele estiverem relacionadas a um inquérito já aberto por lá. No caso da família investigada, uma reportagem do site G1 informa que a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, que está decidindo as questões urgentes durante o recesso, autorizou a busca, entendendo que o caso tem aparente conexão com as investigações que já correm no Supremo sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A questão é que elementos que indiquem essa conexão devem estar presentes no inquérito antes de uma ordem de busca e apreensão ser dada. Foi o que me disse o professor de Direito Penal, Thiago Bottino, da Fundação Getúlio Vargas. Se a busca tivesse sido feita para que esses indícios ainda sejam procurados, estaria configurada, segundo o professor, a chamada pescaria probatória, o que não pode no direito brasileiro. A investigação é sigilosa, então a gente ainda não conhece toda a sua fundamentação. Já Marina Araújo, professora de Direito Penal do INSPER, me disse não ver vínculos do episódio com o 8 de janeiro, nem outras razões que justifiquem a tramitação do caso no Supremo, pelo que veio a público até o momento.
E tem excesso nessa relação contra os suspeitos desse caso em específico?
O professor Thiago Bottino me disse que pode haver busca e apreensão para investigar qualquer tipo de crime, desde que a necessidade da medida seja justificada. A professora Marina Araújo me disse, no entanto, que buscas e apreensões não são comuns em casos centrados em crimes contra a honra e que a decisão da ministra Rosa Weber parece ter ido, abre aspas, muito além do que o sistema brasileiro prevê, fecha aspas. Além disso, a Procuradoria-Geral da República afirmou que a agressão a Moraes e à família do ministro, se comprovada, pode configurar grave ameaça ao livre exercício das funções constitucionais dos membros do Supremo e crime contra o Estado Democrático de Direito. O professor de penal Davi Tangerino, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, defendeu nas redes sociais que enxergar esses possíveis crimes como um ataque antidemocrático é um enorme exagero. Ele disse que, abre aspas, o passo que uma democracia não pode dar é igualar a honra de uma autoridade à própria rigidez institucional, sob pena de agirmos como em estados autocráticos, fecha aspas.
O texto da Isabela Cruz você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim, você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe as nossas newsletters exclusivas.
Nessa quinta-feira, completam-se 6 meses desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a terra indígena Yanomami por causa da crise humanitária agravada pela invasão do garimpo ilegal. Desde então, diferentes órgãos do governo agem para enfrentar os problemas de segurança e saúde na região. A Mariana Vick escreveu sobre os resultados dessa operação na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia entre os temas de cobertura.
Desde que as operações do governo começaram, a presença do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu muito. Mais de 80% dos invasores saíram de lá. Parte deles deixou o território livremente, enquanto outra foi expulsa por agentes federais. Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também não teve nenhum alerta de garimpo na região no último mês de junho. Esse é provavelmente o principal resultado das intervenções do governo entre os Yanomami, que começaram em fevereiro. Também teve ações do Ministério da Saúde, com a construção de um hospital de campanha em Boa Vista, o resgate de centenas de doentes para unidades de saúde e a distribuição de cestas básicas, já que um dos principais problemas do Yanomami, identificado 6 meses atrás, é a desnutrição. Apesar dessas ações, vários problemas daquela época permanecem. Hoje estão no território os garimpeiros mais perigosos ligados ao narcotráfico, segundo informações das lideranças locais. O grupo resiste a sair e provoca conflitos na região com violência e mortes de indígenas. O atendimento em saúde também é crítico, embora tenha melhorado. Diversos postos seguem fechados por falta de estrutura, insumos, pessoal e segurança para os trabalhadores indígenas. Também tem o gargalo da segurança alimentar. Apesar de o governo ter distribuído cestas básicas, grande parte da comida tem pouco valor nutricional e alguns alimentos são considerados intragáveis pelos Yanomami, que têm hábitos alimentares diferentes. Eu consultei diferentes fontes para fazer um balanço desse momento, incluindo os pontos positivos e negativos, que estão listados lá no meu texto.
O texto da Mariana Vick você lê no nexojornal.com.br/ponto futuro.
O final de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista aqui no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente traz um link na descrição desse episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas.
Olá, aqui é a Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo a nossa lista de indicações de hoje com uma dica quentinha para ouvir. É o novo episódio do podcast Mano a Mano, do Mano Brown, que já virou habituê por aqui. Mas dessa vez não tem como passar, porque é com o grande Gilberto Gil. O Mano Brown fala assim: esse cara é mil grau. Tem gente que fala que ele é um orixá. Foi com essa reverência que o Mano Brown apresentou o Gilberto Gil no episódio, em que eles conversam por quase 2 horas sobre temas diversos, como ancestralidade, música, política, África, referências, raça, família e cultura. Para assistir, tem 2 dicas. A primeira delas fala sobre a super fantástica trajetória do Balão Mágico. Quem nunca cantou com o Jairzinho, com a Simone, com o Toby e o Mike o refrão de Super Fantástico? Para quem era apaixonado por essa turma ou quer saber mais sobre eles, a série documental A Super Fantástica História do Balão é um prato cheio. Está disponível no Star Plus. E o programa mostra a reunião desses integrantes da banda que vendeu mais de 50 milhões de discos e relembra os altos e baixos da carreira deles. A segunda dica para assistir é uma homenagem ao gênero Blaxploitation, feita pela Netflix. É um filme que mescla ficção científica, suspense, terror e comédia. Clonaram Tyrone coleciona elogios da crítica e tem um elenco que conta com nomes maravilhosos como Jamie Foxx, John Boyega, Tyona Paris e o Kiefer Sutherland. A trama mostra como um trio improvável de heróis acaba desvendando uma enorme conspiração do governo dos Estados Unidos. Para terminar, outras duas dicas para ler dessa vez. A primeira delas é um livro sobre o ato criativo. O americano Rick Rubin, que foi produtor de álbuns de bandas incríveis como Beastie Boys, Public Enemy, os Smashing Pumpkins e outros grandes nomes dos anos 80 e 90 principalmente, repousa a sua barbona característica para escrever O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, que no Brasil foi lançado agora, em 2023, pela editora Sextante. Tem ali inspiração para botar ideias em prática e desconstruir a regra associada a um pseudo-dom de artista. Ele escreve assim: a criatividade é um aspecto fundamental do ser humano, é um direito nosso de nascença. Para terminar, a segunda dica de leitura é a nova Granta em português. A alteridade, o outro, é o tema da nova edição da Revista Britânica de Literatura, que acaba de ser lançada no país pela Tinta da China Brasil. A revista traz um trecho de Still Pictures, um livro póstumo da escritora e jornalista Janet Malcolm, sobre a sua origem tcheca e a sua situação de imigrante. Outros destaques dessa edição da Granta são os contos e ensaios da Isabela Figueiredo, Natércia Pontes, Ali Smith e Aparecida Vilaça. Um timão de mulheres aí para você ler. Por hoje é isso, mas na semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até semana que vem!
Dos graves índices de violência sexual contra crianças no Brasil, passando pelos questionamentos à reação do Supremo a um caso de ataque a um ministro, e pela operação do governo federal para enfrentar a crise humanitária na terra Yanomami, e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini e Suzana Souza, participação de Isabela Cruz, Mariana Vick e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extrato da semana, quando a gente faz um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Até!